E a nossa conversa hoje no assunto é política, é com o senador Flávio Arnes, da Rede. Senador, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Prazer falar com você e com os ouvintes.
Bom, senador, como é que o senhor está aí acompanhando essa situação do coronavírus? Discussão, que é claro, né? Envolve uma série de questões, tanto no Estado como no país. Como é que o Senado está conduzindo e qual a preocupação agora?
Olha, eu estou trabalhando à distância também. O Senado Federal desenvolveu um sistema chamado Sistema de Deliberação Remota, a Câmara dos Deputados também. Então, as ações legislativas urgentes, iniciativas do governo e mesmo de parlamentares que se relacionem ao coronavírus, ao Covid-19, aí tem prioridade nesse debate. Agora, a gente tem que pensar que a gente tem acompanhado muito de perto todas as posições, né, do Estado, do país, particularmente, eu me baseio muito no que a sociedade brasileira de infectologia coloca. São médicos profissionais da mais alta competência, referência no Brasil. E eu penso, assim, que tirando essa parte de discussão, infelizmente, né, de bate-cabeça, como o povo fala, né, também, a gente tem pessoas muito qualificadas e muito boas em nosso país que podem nos orientar em relação às iniciativas que podem ser tomadas, né, seja em casa, pessoalmente, na escola, no município, em todos os lugares. Então, temos que confiar aí bastante nos profissionais e ter equilíbrio nessa hora, ponderação, escutar, chegar a conclusões, porque o povo quer uma orientação segura, certa, né? A Sociedade Brasileira de Infectologia é muito boa nisso, mas, ao mesmo tempo, municípios, estados e, particularmente, o governo federal tem que, assim, ter uma posição, eu penso, bem diferente nesses episódios.
A questão da discussão que estamos tendo agora entre o governo federal e o governo estadual, Bolsonaro defendeu o presidente ao isolamento vertical, ou seja, somente pessoas de risco, como, por exemplo, pessoas com mais de 60 anos. E nós temos uma boa parte dos estados com isolamento horizontal, ou seja, servindo para a grande maioria da sociedade brasileira. Como é que o senhor vê essa discussão? Qual a posição do senhor?
Olha, a minha posição é totalmente contrária à posição do presidente Bolsonaro, né, porque isso foi amplamente discutido. Né, o Ministério da Saúde, inclusive, se posicionou no decorrer de muitos dias pedindo, né, esse isolamento, que se chama horizontal, de toda a população. E a gente também tem que pensar o seguinte, Gilson, que todos os países onde os resultados vêm sendo positivos vêm adotando isto, né? E a curva, né, do coronavírus em todos os países que adotaram esse isolamento horizontal cai na sequência. Você imagine só uma escola. Nós temos no Paraná mais de 2 milhões de alunos na rede estadual, nas escolas municipais, nas escolas particulares. Nós temos cerca de 300 mil profissionais que trabalham nas escolas. Cada criança tem pai, tem mãe, tem irmão. Então, simplesmente uma iniciativa importante dessas faz com que praticamente metade da população já esteja isolada. E isso faz com que a criança, o jovem, o professor se proteja e proteja as outras pessoas também, né, da família, da comunidade. E isso foi a partir de uma iniciativa do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde declarou o Brasil como um país de transmissão comunitária, já faz alguns dias. Declarou o Brasil inteiro, o país todo, e a partir daí é que foram tomadas medidas ainda mais drásticas de isolamento chamado horizontal para toda a população. Então, o presidente Bolsonaro, no outro dia, né, no pronunciamento dele, ele teve uma atitude totalmente contrária a tudo aquilo que o Ministério da Saúde, né, os especialistas, os médicos, né, vinham propondo, vinham realizando. Agora, Agora, a própria Sociedade Brasileira de Infectologia, em todas as suas notas praticamente diárias, ela participava, e creio que ainda continue participando, dos debates com o Ministério da Saúde. A sociedade sempre colocou que o coronavírus, como qualquer epidemia, pandemia, surto, é uma coisa muito dinâmica. A gente tem que ficar todo dia acompanhando para ver o que, que deve ser feito. Então, criou-se, na verdade, um clima de muita confusão. Mas eu acho que os governadores estão bastante seguros, né? Os médicos são, como eu falei, muito bons, muito competentes. É, né? Uma sociedade que se dedica muito a estudos, que tem que continuar estudando, pesquisando, vendo remédio, vendo vacinas para esse episódio e para outros. E a gente espera que, no fundo, né, o bom senso e o equilíbrio acabem prevalecendo para o bem da saúde da população. É claro que a gente tem que pensar na saúde e, agora, neste momento, na saúde. Estamos tendo problemas na economia, eventualmente todos os países tiveram problemas, mas a gente tem que eliminar a causa do problema da economia, que é o problema da saúde, que é a pandemia. E todos nós nos mobilizarmos, como todos os países vêm fazendo, para atender a população vulnerável, principalmente. Daí a gente tem cadastro único do SUAS, nós temos BPC do idoso, BPC da pessoa com deficiência, nós temos também vários mecanismos, Bolsa Família. A gente tem que ter um plano bom para ajudar o micro e pequeno empresário, também a agricultura familiar, e ter uma estratégia para que a empresa maior também possa suportar isto. Mas o nosso desafio nesse momento é acabar com aquilo que está causando os problemas, que é a pandemia. E para isso nós temos que ter uma ação muito articulada e muito boa para que a população seja bem atendida disso.
Uma última pergunta, senador, aproveitando aí uma questão que o senhor já colocou, é economia. O senhor falou da necessidade de ajudar micro e pequenos, de ter uma espécie de ajuda ou fundo para as pessoas que vão passar por situações econômicas. Tem algo de mais concreto sendo discutido no Senado, no seu partido, e propostas do senhor em relação a isso?
Olha, nós já propusemos várias coisas. No outro dia, inclusive, aprovamos, né, uma mudança na legislação que permite que a pessoa que tem um filho com deficiência, o per capita, que era de um quarto do salário mínimo, que era um absurdo, uma família ganha R$1.050, não pode ter o auxílio para o filho com deficiência, isso já foi mudado. Então, nós já temos no Brasil, construída no decorrer do tempo, uma estrutura que beneficie todo esse povo. O cadastro do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, é muito bom no Paraná e no Brasil. Bolsa Família tem 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas na fila de espera. Tem que liquidar essa fila nesse momento, aumentar o valor, se for o caso. E a gente fica pensando como é que o dinheiro vai chegar na ponta. O pessoal lá de cima tem que saber que estrutura existe. Agora, o micro e pequeno empreendedor, nós temos a FACIAPE, aí, Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná, que é o presidente Henrique Maringá, o Marcos Tadeu, grande pessoa. Eu disse para eles, vamos junto com eles, que eles sabem exatamente como fazer com que esse dinheiro chegue no micro e no pequeno empreendedor. Quer dizer, falar com quem entenda. A mesma coisa na pandemia, vamos falar com o infectologista que entenda. Agora, o grande empresário, nós temos a FIEP, a FEComércio e outros órgãos aí que nos ajudam também nisso.
Senador, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Agradeço, mando um abraço, vamos todos nos cuidar e vamos ultrapassar isso, né? Vamos em frente e a gente é forte o suficiente para ter um Brasil bom e justo para todos.
Conversei com o senador Flávio Arnes, ele é da Rede Sustentabilidade. Falamos sobre o problema do coronavírus. O senador deu parecer dele em relação a esse debate que está se discutindo agora entre isolamento vertical e horizontal. O senador também falou da necessidade de ajuda econômica e da importância da gente controlar o vírus, mas também ter um diálogo constante e um olhar constante em relação à situação que todos os dias, num caso como esse, da pandemia, as coisas mudam.